No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
19 graus, o tempo é com garoa em Passo Fundo, pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2026.
E faltam 255 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67.000 ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes, emissoras jornalísticas, estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo, na TV Uirapuru, com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal. Troca, troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Dia de Tiradentes resgata o debate sobre impostos e desigualdades que seguem atuais no Brasil, afirma historiador.
Hoje é feriado, mas os mercados estão abertos.
Dia do Policial Civil e Militar.
Redução nos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul destaca trabalho das polícias na segurança da população.
Empresário Erasmo Batistella afirma que biocombustíveis são um combustível da paz após participação em evento com o presidente Lula na Alemanha.
Na Alemanha, Biet anuncia parceria com prefeituras de Rondinha e Nonoai para uso de biocombustíveis nas frotas municipais.
Alunos de Passo Fundo retornam hoje da missão internacional Cidade Educadora, trazem experiências de transformação pela educação.
Passo Fundense relata horas de incerteza após terremoto de magnitude 7,5 e alerta de tsunami.
Projeção de El Niño mantém produtores gaúchos em alerta para o próximo plantio da soja.
No setor policial com o Bruno Reiner.
Bruno Reiner que traz pra gente: acidente deixa 2 feridos na perimetral sul em frente ao Cajeral Campestre.
Bandidos são interceptados e presos com carro furtado no centro de Passo Fundo.
Depois de assaltar motorista de aplicativo, menores de idade fogem da polícia e são detidos após perseguição com troca de tiro em Passo Fundo.
Com o Leandro Vezo
Operação Balada Segura, que abordou mais de 100 veículos e recupera carro furtado em Passo Fundo.
Destaques dos principais jornais do país nesta terça-feira.
A Copa do Mundo mais cara da história para os torcedores.
Ingresso da final pode chegar a custar R$ 950 mil.
Porque a guerra no Irã virou um teste de resistência e de tempo.
Após escalada das tensões no fim de semana, com o fechamento novamente do Estreito de Hormuz e a captura de um navio iraniano pelos Estados Unidos, ainda não está claro se o Irã vai participar de uma nova rodada de negociações, dada como certa por Trump.
O governo dos Estados Unidos determina que delegado brasileiro que atuou na prisão de Ramagem deixe o país.
Autoridades estadunidenses afirmam que ele tentou contornar pedidos formais de extradição para realizar perseguições políticas.
Lula diz que pode adotar a reciprocidade contra os Estados Unidos no caso do delegado envolvido na prisão de Ramagem.
O presidente afirmou que não sabe o que aconteceu e que ficou sabendo do assunto na manhã de hoje.
Professor e artista.
Quem era o brasileiro encontrado morto em Buenos Aires?
Danilo Neves Pereira fazia doutorado em linguística aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e estava desaparecido desde o dia 14 de abril.
Dólar cai e fecha 4,97 em meio a impasse no cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.
Bolsa sobe.
BRB anuncia acordo com Quadra Capital para vender R$ 15 bilhões em ativos do Master.
O Banco Estatal de Brasília tentava há meses negociar carteira recebida do banco de Daniel Vorcaro.
Forças Armadas repassaram R$ 137 milhões de empréstimos consignados ao Banco Master.
Dino propõe reforma do judiciário em artigo com críticas veladas a Fachin.
Em documento, o magistrado sugere 15 mudanças no sistema, incluindo revisão do Código Penal e limites no uso de inteligência artificial.
Gilmar Mendes, ministro do Supremo, pede ao colega Alexandre de Moraes para investigar o presidenciável Romeu Zema no inquérito das fake news por causa de vídeo com sátiras ao tribunal.
Governo federal diz que continuará adotando medidas para aumentar a arrecadação e cumprir metas fiscais.
A informação consta no projeto de diretrizes orçamentárias de 2027, encaminhado nesta quarta ao Congresso.
Nos últimos anos, o governo elevou uma série de tributos.
Carmen Lúcia e Moraes votam para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral.
Relator estipulou pena de 1 ano de prisão em regime aberto na ação que envolve uma postagem nas redes sociais.
Depois de maior chuva em 10 anos, Belém segue sob alerta e pode ter novo dia de temporais nesta terça.
Previsão indica até 100 milímetros de chuva e ventos de até 100 quilômetros por hora.
A capital paraense ainda lida com impactos de alagamentos após registrar 150 milímetros de chuva em menos de 24 horas.
Após STF limitar Pendurucalhos, desembargadora do Pará, diz que categoria pode entrar em regime de escravidão.
A magistrada, que teve remuneração bruta de 117 mil reais em março, afirmou que a categoria enfrenta perda de benefícios e vive tensão enorme após as mudanças em verbas do judiciário aprovada pelo Supremo sobre os chamados penduricalhos.
Brasília, 66 anos.
Brasília faz aniversário nesta terça-feira, dia 21.
Auxílio do INSS por incapacidade temporária passa a ter cobertura ampliada para 90 dias.
O órgão aposta em teleperícia e avaliações médicas online para reduzir o gargalo nas análises de pedidos.
Segundo o Ministério da Previdência, 650 mil pessoas estão na fila.
Jovem que ateou fogo em atendente por ciúmes do namorado é presa em Minas Gerais.
Iris Cândida, de 24 anos, foi enterrada ontem no distrito de Olhos d'Água, em Delfinópolis, Minas Gerais.
Segundo as investigações, o motivo do crime seria ciúmes de jovem, ou ciúmes da jovem que teria conversado com o namorado da suspeita.
Crise do petróleo amplia interesse pelo etanol.
No Rio Grande do Sul, entraves históricos limitam essa alternativa.
No entanto, especialistas enxergam oportunidade para impulsionar o setor.
Rio Grande do Sul emite um alerta sanitário para a raiva herbívora na fronteira.
Comunicado foi feito pela Secretaria Estadual da Agricultura após a detecção de focos da doença nos municípios de Tiradentes do Sul e São Nicolau.
Os refúgios dos morcegos, no entanto, não foram localizados até o momento.
O animal é quem transmite o vírus causador da doença.
O feriadão já registrou ao menos 5 homicídios e 7 mortes no trânsito gaúcho.
Levantamento parcial considera ocorrências até a tarde de ontem.
Ex-vereador de Porto Alegre, Giovanni, o gringo, vai para a prisão domiciliar após habeas corpus por quadro respiratório grave, diz justiça.
Ex-parlamentar foi preso durante a ação da Polícia Civil, que apura possível esquema em licitações públicas.
Acidente deixa 2 mortos na BR-470 em Barracão.
A colisão ocorreu na noite de ontem e deixou ainda um ferido.
Estava fazendo uns barulhos estranhos, diz adolescente após acidente, que feriu 11 em parque de diversão em Guaíba.
Um homem de 28 anos e uma criança de 8 estão internados em estado estável.
E a perícia encontrou 2 cabos de sustentação rompidos.
Não tinha conhecimento técnico, diz a delegada, sobre responsável por manutenção dos brinquedos em parque.
E a polícia estuda responsabilizar a prefeitura por falta de fiscalização.
Trabalho interno, registro cassado e morte na prisão.
Como estão os condenados pelo assassinato do menino Bernardo, 12 anos depois?
Crime aconteceu em 3 Passos em 2014.
A justiça condenou 4 pessoas pela morte do menino. O pai, a madrasta, uma amiga da madrasta e o irmão dela.
Preso, é investigado por comprar imóvel de 500 mil reais em nome de servidora pública para lavar dinheiro em Pelotas.
Segundo o Ministério Público, o imóvel seria utilizado para beneficiar familiares do líder de uma organização criminosa no sul do estado.
Estreia do Grêmio na Copa do Brasil contra o Confiança é nesta terça-feira.
Bom, o tricolor recebe os sergipanos às 19h30 na arena, no duelo de ida da 5ª fase, então, do torneio nacional, que é a Copa do Brasil.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Hoje nós temos Temos aqui a previsão do tempo, então, para esta terça-feira, feriado, 21 de abril. O tempo nesse momento é instável aqui em Passo Fundo, uma leve garoa em alguns pontos da nossa cidade, 19 graus. E a tendência é que essa instabilidade prossiga pelo menos até as 10 horas da manhã de hoje. Depois o tempo segue nublado, segue encoberto, então a chuva ela é fraca, né? Ela é passageira. A temperatura hoje máxima não deve ultrapassar os 25 graus no período da tarde. E à noite a temperatura volta a cair, essa área de instabilidade segue atuando, podendo ocasionar chuva aqui na cidade de Passo Fundo. Para amanhã, quarta-feira, já temos uma tendência de tempo parcialmente nublado, sobe a temperatura amanhã na quarta, com máxima chegando aos 28 graus. Para amanhã já não tem a previsão de chuva, como a gente tem para hoje, chuva fraca, e para quinta-feira. Quinta-feira, sim, deve ser um dia chuvoso, com temperatura máxima de 24 graus.
Bem, então hoje, né, Regis, tem essa garoa já registrada, mas é chuva fraca, nada
chuva fraca.
De volume, grande volume de chuva para hoje, né?
Exatamente, chuva fraca, passageira, e que deve durar especialmente no período da manhã. Depois o tempo fica encoberto, nublado e abafado, porque vai chegar a máxima dos 26 graus.
O Nelson Zancan, ele mandou uma imagem pra gente e diz: olha, esse foi o amanhecer em Passo Fundo. Olha aí, que linda imagem, então, né?
Amanhecer em Passo Fundo, tá? Então tá aí o Zancan nos mandando essa imagem.
Ele mandou, né? Agora, às 6:57 da manhã, então essa imagem deve ser de hoje, né? Seu Nelson Zancan, então, que mandou a imagem pra gente aí. E aí, uma imagem que agora tá diferente,
tá um pouco diferente, porque agora tá essa área de instabilidade agindo sobre vários bairros, várias regiões aqui da nossa cidade, com uma leve garoa, chuva bem fraca. 19 graus agora, 7:12.
7:12. Celebrado em 21 de abril, o Dia de Tiradentes marca um dos episódios mais emblemáticos da história do Brasil e homenageia Joaquim José da Silva Xavier, figura central da Inconfidência Mineira.
A data relembra a tentativa de independência da região das Minas Gerais em meio à cobrança de altos impostos pela coroa portuguesa, e reforça a importância de revisitar o passado para compreender debates que ainda permanecem atuais no país.
Em entrevista ao Irapuru, o historiador e professor Maurício Paim afirmou que a construção do feriado e da imagem de Tiradentes ocorreu cerca de 200 anos após a sua morte, já no período republicano.
Segundo ele, Tiradentes participou ativamente da organização da Inconfidência Mineira, um movimento articulado em um contexto de queda na produção de ouro em Minas Gerais, mas que ainda enfrentava forte pressão da coroa portuguesa com a cobrança de altos impostos.
A insatisfação levou parte da elite local a defender a separação da região e a implantação de um sistema republicano, embora o movimento não incluísse propostas como o fim da escravidão.
A articulação, no entanto, foi descoberta antes de ser colocada em prática, após delações e envolvidos.
Ao todo, dezenas de inconfidentes foram presos.
A maioria acabou perdoada ou recebeu penas mais leves, muitas vezes por ter condições de quitar dívidas com a coroa.
Tiradentes, por outro lado, acabou responsabilizado de forma mais severa, sendo condenado à prisão, enforcamento e esquartejamento como forma de exemplo.
O historiador também destacou que a imagem de Tiradentes foi construída ao longo do tempo, especialmente após a proclamação da República, quando surgiu a necessidade de criar símbolos nacionais.
Representações artísticas passaram a retratá-lo com características semelhantes às de figuras religiosas, reforçando a ideia de martírio.
Para Paim, independentemente das discussões sobre o seu papel histórico, a importância da data está diretamente ligada ao contexto que motivou a Inconfidência Mineira.
A alta carga de impostos e a insatisfação com o poder central continuam sendo temas presentes na sociedade brasileira, o que mantém a reflexão proposta pelo 21 de abril.
Quando eles planejaram Inconfidência e Tiradentes foi um dos seus líderes, a ideia era porque não se aguentava mais a cobrança de impostos, não se aguentava mais a pressão que a corte portuguesa botava sobre a colônia brasileira. Ninguém mais aguentava a carga de impostos. E veja, se nós trouxermos para os dias atuais, e por isso é essa importância dessa data hoje ser rememorada, porque nós temos uma taxação de impostos absurda no Brasil. E hoje em dia, por mais liberdade e democracia que nós tenhamos, se fala, mas na prática não se faz absolutamente nada.
7:15.
7:15 com 19 graus.
Celebrado hoje, 21 de abril, o Dia do Policial Civil e Militar, destaca o papel das forças de segurança na manutenção da ordem pública e na proteção da sociedade.
A escolha da data está diretamente ligada à homenagem a Tiradentes, patrono das polícias brasileiras.
Em momento de queda nos indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul, as ações integradas e o trabalho das polícias civil e militar ganham ainda mais destaque.
O estado se tornou uma referência nacional na área de segurança, alcançando o top 3 do ranking de competitividade dos estados e registrando em 2025 o ano mais seguro da história.
Segundo dados oficiais, os casos de homicídios dolosos caíram 44% entre 2019 e 2025, passando de 1.860 para 1.037 ocorrências.
Em relação aos crimes violentos letais e intencionais, a redução foi de 40%, de 2.158 para 1.299 casos.
Já os latrocínios apresentaram queda de 57% no período.
Em entrevista ao Irapuru, o delegado regional da Polícia Civil, Adroaldo Schenkel, destacou a importância da data como forma de reconhecimento aos profissionais da segurança pública, tanto ativos quanto inativos, que dedicam suas vidas à proteção da sociedade, muitas vezes com risco pessoal.
Segundo ele, em um cenário em que a segurança pública está entre as principais preocupações da população, o trabalho policial se torna ainda mais essencial.
Schenkel explicou que a Polícia Civil atua principalmente na investigação e repressão aos crimes, entrando no processo após a ocorrência para identificar autores e responsabilizá-los.
Ressaltou que grande parte desse trabalho é realizada de forma discreta, com ações que só se tornam visíveis no momento das operações.
Ele também destacou a dedicação dos profissionais que permanecem à disposição mesmo fora do horário de serviço e a importância da integração entre os órgãos de segurança pública para garantir melhores resultados no combate à criminalidade.
Integração hoje, como se comemora na mesma data, o Dia do Policial Civil e Militar, a gente tem que agradecer muito a situação atual da integração entre as polícias, não só a Polícia Civil, Polícia Militar, a Brigada Militar, no caso do Rio Grande do Sul, mas também os demais órgãos de segurança, o Instituto Geral de Perícias, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Penal, a Polícia Federal. Hoje nós trabalhamos muito juntos, muito unidos, uma troca de informações, um sistema de inteligência muito integrada, e quem ganha com isso é a sociedade.
O comandante do Comando Regional de Polícia Militar, Coronel Rogério Schmidt Navarro, destacou que o trabalho das forças policiais é essencial para garantir a segurança da população e a preservação dos direitos dos cidadãos.
Cita que a atuação da Brigada Militar é voltada principalmente à prevenção por meio do policiamento ostensivo e do patrulhamento em áreas com maior incidência criminal.
O comandante ressaltou que a redução dos indicadores está diretamente ligada ao uso de estratégias baseadas em análise de dados, ao reforço do policiamento em regiões mais críticas e à atuação de unidades especializadas.
Conforme ele, a presença da Brigada Militar em todos os municípios do Rio Grande do Sul garante atendimento permanente à população.
Por fim, Navarro reforçou a importância do reconhecimento aos profissionais da segurança pública, destacando a dedicação diária dos policiais que atuam de forma contínua na proteção da sociedade.
Bom, quero aqui deixar a minha homenagem, né? Não como um comandante de uma fração ou de uma região da Brigada Militar, mas quero deixar aqui a minha homenagem, falando como cidadão, a todos esses policiais que diuturnamente estão nas ruas 24 horas por dia, em todos os rincões do nosso estado, justamente para que transmita e cumpra a sua missão de dar aquela tranquilidade para que nosso cidadão possa viver num ambiente cada vez mais democrático.
7:20.
7:20 com 19 graus.
E o feriado de Tiradentes, celebrado hoje, provoca mudanças no funcionamento de serviços aqui na cidade.
Apenas atividades essenciais e alguns setores do comércio mantêm o atendimento ao público ao longo do dia.
Na área da saúde municipal, segue em funcionamento CAIS Petrópolis, Farmácia Central, com atendimento das 8h às 20h.
Os serviços de urgência e emergência continuam operando normalmente, como o SAMU, o Hospital Dia da Criança, Hospital Municipal César Santos, todos com atendimento 24 horas.
Já as unidades básicas de saúde permanecem fechadas durante o feriado.
E no comércio, o supermercado. Os mercados atendem normalmente ao longo do dia.
As lojas, em geral, estão autorizadas a abrir com a presença de funcionários, ficando a decisão a critério de cada estabelecimento.
O transporte coletivo opera com horários de domingo, enquanto o estacionamento rotativo não será cobrado durante o feriado.
Entre os serviços urbanos, recolhimento de resíduos ocorre normalmente, tanto na área central quanto nos bairros.
A prefeitura mantém apenas serviços essenciais com equipes de plantão para demandas emergenciais, como a iluminação pública, as podas e a manutenção urbana.
A central de Óbitos também segue com atendimento 24 horas.
No setor de lazer e de compras, o Bela Titá funciona normalmente das 11 até às 10 da noite.
Já o Passo Fundo Shopping abre a praça de alimentação das 11 às 10 da noite, enquanto as lojas atendem das 2 da tarde às 8 da noite.
Os atendimentos administrativos da prefeitura estão suspensos hoje, sendo retomados normalmente amanhã, quarta-feira.
7h21.
7h21, com 19 graus, o tempo é nublado em Passo Fundo.
Jornal da 7, com o apoio da Ciente, a construtora do Icon SB. Entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere sua Big oferta da vez. Filé de Jundiá no pacote de meio quilo por apenas R$19,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Coqueiros é o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 30-45-58-86, 30-46-12-25.
E a sucata Luiz Sanches, que paga o melhor preço de sucatas com espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 12 e 10 o quilo. A sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 33-11-54-33.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h23.
7h23.
19 graus, tempo nublado em Passo Fundo com o Bruno Reiner. A informação policial de agora. Bruno, bom dia.
Bom dia para você, Regis. Bom dia, Iedo, ouvintes da Rádio Uirapuru. Isso aí, trazendo informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marco Lã e também a líder desinsetizadora. Olha, um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde de ontem na ERS 324, que é na Perimetral Sul, aqui em Passo Fundo. A colisão envolveu um Ford Fiesta sedã e também um Ford Ka. Conforme as informações que eu apurei lá no local, o Fiesta ele trafegava pela rodovia no sentido Trevo do Rice, enquanto o Ka atravessava a pista no momento em que ocorreu a batida. Com a força do impacto, o carro foi arremessado para o acostamento e caindo em um pequeno barranco às margens da rodovia. A condutora do carro ficou ferida, foi socorrida e também a levada até o São Vicente de Paulo. E também o condutor do Fiesta também ficou ferido e foi levado até o Hospital de Clínicas. SAMU, Corpo de Bombeiros e Batalhão Rodoviário da Brigada Militar atenderam essa ocorrência de acidente de trânsito na ERS 324. Outra informação importante, essa registrada no centro de Passo Fundo. Eu estava voltando dessa ocorrência desse acidente ontem me deparei com uma ocorrência na Coronel Chicuta, esquina com a Minas Gerais. A Brigada Militar prendeu dois homens no início da noite no centro de Passo Fundo após uma abordagem em um veículo em situação de furto. A ação lá teve início quando um policial militar, lotado no 3º Regimento de Polícia Montada, saía do serviço, avistou um carro que já tinha conhecimento de estar em condição de furto. Diante da situação, o PM realizou a abordagem na rua Coronel Chicuta, esquina com a Minas Gerais. No interior de um veículo, um Fiat Uno, estavam três indivíduos. Durante a ação, dois foram detidos e um terceiro conseguiu fugir para rumo ignorado. Outras equipes da Brigada Militar foram acionadas, prestaram apoio na ocorrência, buscas foram realizadas e essas duas pessoas aí acabaram sendo conduzidas até a delegacia de plantão da Polícia Civil. Outra ocorrência envolvendo roubo de veículo foi registrado mais tarde, por volta das 10 horas da noite. Criminosos assaltaram motorista de aplicativo no bairro Roselândia, fugiram da polícia, confrontaram a Brigada Militar e acabaram sendo detidos também aqui em Passo Fundo. Um veículo roubado foi recuperado após uma perseguição policial durante a noite de ontem aqui em Passo Fundo. A ocorrência ela foi registrada por volta das 10 horas da noite e terminou com a apreensão de dois menores de idade no bairro Cruzeiro. De acordo com as informações, o automóvel ele era utilizado por um motorista de aplicativo e foi roubado na região da Roselândia. Após o crime, houve um alerta por parte das forças de segurança, incluindo o Copom, após identificação do veículo por câmeras de leitura de placas. O carro ele foi avistado por equipes do BP Choque, lá nas proximidades do bairro São Luís Gonzaga. No momento da tentativa da abordagem, os indivíduos não obedeceram às ordens de parada e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, dando início aí a um acompanhamento. A perseguição ela seguiu por diversas vias aqui da nossa cidade, passando pela Avenida Aspirante Gêner, pela Avenida Duque de Caxias, já no bairro Cruzeiro, né? A abordagem só foi possível nas proximidades da Vila Cruzeiro. Dois menores foram apreendidos, com eles foram localizados pertences, dinheiro da vítima, e apesar do acompanhamento aí, não teve nenhum policial ferido, nenhum bandido aí ferido também nessa ocorrência. Ocorrência que foi levada para a delegacia de plantão para serem tomadas as devidas providências. Dois menores de idade assaltam um motorista de aplicativo ontem pela parte da noite, fogem da polícia, trocam tiro com guarnições e acabam detidos aí no bairro Cruzeiro, aqui na nossa cidade. Temos imagens, inclusive vídeo, do momento dessa perseguição que está aí nas nossas redes sociais, né? E nós vamos seguir acompanhando também os desdobramentos desta ocorrência. Daqui a pouquinho, novas informações do setor policial com o colega Leandro Vesoloski. Lembrando que eu falo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e também a líder desinsetizadora.
7h35. 19 graus.
A soja segue como uma das principais commodities do agronegócio brasileiro, com forte impacto na economia e na renda do produtor rural, especialmente no Rio Grande do Sul e em regiões como Passo Fundo.
Diante disso, o comportamento dos preços no mercado internacional é acompanhado de perto, já que qualquer oscilação pode influenciar diretamente o planejamento da safra e a rentabilidade no campo.
O assunto foi abordado domingo no Cotações de Mercado aqui na Uirapuru, apresentado por Jair Ineri Lazzarotto, trazendo uma análise do mercado agrícola com foco direto no produtor.
No programa, analistas de mercado, cerealistas, engenheiros agrônomos trazem a sua visão sobre cada passo no setor.
O analista de mercado, Mário Klein, destacou que a soja chamou atenção na última sexta ao apresentar resistência de preço, mesmo diante de um cenário de queda no petróleo, que recuou cerca de 10%.
Ele explicou que, ao contrário do esperado, a commodity conseguiu fechar com leve alta, enquanto outros produtos, como trigo, registraram queda e o milho também demonstrou comportamento mais firme.
Mário Klein apontou que daqui para frente o produtor deve voltar as atenções para a safra americana, especialmente em relação ao plantio e possível aumento de área, fatores que podem influenciar diretamente o mercado internacional.
E explicou que no momento não há previsão de anomalias climáticas nos Estados Unidos, o que tende a dar estabilidade à produção naquele país.
Por outro lado, o analista destacou que há preocupação com o clima no Brasil, especialmente para o início do plantio da próxima safra.
Ele explicou que há indicativos de atraso nas chuvas do centro-oeste, o que pode impactar o calendário da soja e trazer reflexos também para o restante do país.
Outro ponto levantado foi a possibilidade de ocorrência de El Niño, que historicamente reduz a produtividade no Brasil.
E a dúvida que fica além da questão climática, porque em se confirmando o El Niño, historicamente o Brasil tem uma produtividade menor. Por exemplo, no último El Niño, comparado com a safra desse ano, a média a nível de Brasil tem uma diferença de 7 sacos. De produtividade. Então, isso poderia ter um impacto. Mas esse impacto, se acontecer, vai ser lá na frente. Então, a grande dúvida é questão do fertilizante, como é que vai ficar, se nós vamos conseguir plantar uma safra normal com fertilizante, possivelmente não.
7:37.
7:37 com 19 graus.
E a participação brasileira na Feira de Hanover reforça o protagonismo do país no debate global sobre inovação e transição energética.
O evento que reúne autoridades e empresas de diversos países, ampliando a visibilidade de soluções desenvolvidas no Brasil, especialmente no campo dos biocombustíveis.
Entre os destaques está a Biate, que apresenta o Bivante, um combustível, o biocombustível desenvolvido em Passo Fundo.
Com um estande na feira, a empresa recebeu a visita do presidente Lula e de sua comitiva para discutir o futuro dos biocombustíveis.
Em entrevista ao Irapuru, o CEO Erasmo Carlos Batistella avaliou que o cenário internacional, marcado por conflitos no Oriente Médio, aumenta a pressão sobre a Europa e amplia a visibilidade dos biocombustíveis brasileiros.
Segundo ele, a busca por alternativas ao petróleo se intensifica, reforçando o papel de soluções como o Bivante, além do biodiesel, o etanol e combustíveis para aviação.
Batistella destacou que a transição energética deve ocorrer de forma gradual, com redução progressiva da dependência de combustíveis fósseis.
Explicou que o Bivante pode ser utilizado de forma 100% pura, sem necessidade de adaptação nos motores, enquanto o biodiesel é atualmente misturado ao diesel em percentuais de 15%, com possibilidade de avanço para 16%.
O empresário também afirmou que os biocombustíveis podem ser considerados o combustível da paz, por não estarem associados a conflitos geopolíticos e ainda contribuírem para o aumento da oferta de alimentos.
A avaliação foi apresentada durante a agenda na Alemanha, com a participação do presidente brasileiro.
Outro ponto destacado por Batistella foi a apresentação dos testes do Bivante em caminhões da Mercedes-Benz realizados na Alemanha.
O produto demonstrou alto desempenho e redução de emissões superior a 99% em comparação ao diesel convencional.
Durante visita ao estande, Lula acompanhou os resultados e conversou com representantes da empresa.
Para o CEO, a participação na feira tem como foco comprovar a eficácia do biocombustível produzido em Passo Fundo em padrões internacionais, ampliar o reconhecimento da tecnologia e abrir novos mercados para exportação.
Batistella também destacou a expansão do uso do Bivante para outros setores, como a navegação, além da estratégia de internacionalização do produto, utilizando matéria-prima do agronegócio brasileiro.
Ninguém vai deixar de usar petróleo amanhã de manhã, não. Nós vamos usar petróleo por muitos anos ainda. Sim. Nós temos que ter política clara e planos bem objetivos de ir diminuindo a dependência do petróleo e, nesse sentido, abrindo ainda mais mercado para os nossos biocombustíveis e, aqui no caso especial, que estamos trabalhando, o nosso Bivante.
7:40.
7:40 com 19 graus.
E além de Passo Fundo, que já utiliza biocombustíveis na frota municipal, mais duas cidades da região devem integrar esta importante transição energética.
A Biate anunciou ontem, durante a participação em Hanover, na Alemanha, uma parceria com as prefeituras de Nonoai e Rondinha para a adoção do biocombustível Bivante nas frotas municipais.
O anúncio foi feito pelo presidente da Biate, Erasmo Carlos Batistella, que destacou o impacto imediato da participação na feira.
Segundo ele, os prefeitos das duas cidades estão na Alemanha e formalizarão Japão no retorno ao Brasil uma parceria para a utilização do combustível em máquinas, equipamentos e serviços públicos a partir da primeira quinzena de maio.
A prefeita de Nonoai e presidente da FAMURS, Adriane Perim de Oliveira, afirmou que a decisão foi impulsionada pelo contato direto com as soluções apresentadas no evento.
Já o prefeito de Rondinha, Ezequiel Pasquete, destacou o papel da iniciativa na valorização da produção local.
Desenvolvido e produzido no Rio Grande do Sul, o BH Bivante pode ser utilizado 100% puro em motores a diesel, mantendo a performance e reduzindo em até 99% as emissões de gases de efeito estufa.
E a expansão do uso para novos municípios reforça o papel da solução como estratégia imediata e escalável para a descarbonização.
7:42.
7:42, 19 graus.
Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo devem chegar à cidade na manhã de hoje, por volta das 10 horas, após a participação na Missão Cidade Educadora 2026, realizada em Medellín, na Colômbia.
Essa é uma iniciativa que integra uma proposta de intercâmbio educacional voltada à troca de experiências, formação de estudantes e apresentação de projetos desenvolvidos no município, com foco em práticas que utilizam a educação como instrumento de transformação social.
Durante a missão, os estudantes participaram de visitas técnicas, atividades culturais e apresentações, conhecendo iniciativas locais que articulam educação, espaços públicos e projetos comunitários.
A programação também incluiu a apresentação de trabalhos desenvolvidos em escolas da rede municipal, fortalecendo o conceito de cidade educadora, que propõe a aprendizagem para além do ambiente escolar.
A avaliação da participação foi destacada pela coordenadora de inovações educacionais da Secretaria de Educação de Passo Fundo, Denise Cornélio da Luz, que apontou a experiência como um período de aprendizagem, vivência e imersão cultural.
E segundo ela, a cidade colombiana demonstra como a educação pode ser integrada ao cotidiano e aos espaços urbanos, contribuindo para a transformação social.
A coordenadora afirmou que os participantes retornam com novos conhecimentos e motivados a aplicar as experiências no contexto local.
Exatamente, o período que nós estivemos aqui foi um período de muita aprendizagem, muita vivência, muita cultura, muita imersão numa cidade que, apesar de ter mais de 6 milhões de habitantes, contando com a sua região metropolitana, é uma cidade que acreditou e apostou na educação como o grande vetor de mudança. Então, todas as visitas que nós fizemos, todos os projetos que conhecemos, todos os espaços, sejam eles museus, sejam praças, sejam escolas, sejam centros.
Murilo de Souza Daré relatou que um dos pontos que mais chamou a atenção foi o contato com as obras de Fernando Botero, destacando o estilo artístico marcado pelo uso de volume e perspectiva, que levou o artista ao reconhecimento internacional.
E o que eu mais gostei daqui de Medellín foi as pinturas e estátuas de Rafael Botero, pelo fato de que ele desenvolveu o seu próprio estilo de pintura, com volume e perspectiva do corpo humano, que fez que ele fosse reconhecido pelo mundo internacionalmente.
Melane Luiza Moraes Vinoski destacou a apresentação da Escola Pública de Inovação e afirmou que a experiência foi significativa, especialmente pelo contato com o projeto Parceiros, que utiliza arte, dança e música para enfrentar contextos de violência e inspirar novas trajetórias.
Em geral, a viagem em Medellín foi muito significativa, foi muito importante, foi muito incrível, a gente teve muitas oportunidades, mas uma das coisas que mais me marcou foi o projeto Parceiros, que é um projeto que mostra o quanto, se você se esforçar, você consegue romper ciclos, você tem que seguir os seus sonhos, e através da dança, da arte, da música, eles romperam um ciclo de violência muito rígido que tinha 30 anos atrás.
Maurício Ribeiro Borges ressaltou a participação com a apresentação da Escola Pública de Sustentabilidade. Afirmou que a cidade trabalha em áreas relacionadas aos seus interesses, destacando que pretende levar para Passo Fundo o conhecimento adquirido durante a missão.
Apresentei o projeto da Escola Pública de Sustentabilidade e o que eu mais gosto de Medellín foi para que explora, para trabalhar bem as áreas que eu gosto. E também que é tipo um museu da PUC, só que é da Colômbia. E com certeza o que eu vou levar de Medellín para Passo Fundo é todo o conhecimento que eu aprendi aqui.
Vaunice Aide enfatizou a visita à Comuna 13, destacando o contato com a história local, projetos sociais desenvolvidos na região. Também apontou o grupo Parceiros como uma referência de acolhimento e transformação social.
Todos já sabem que Medellín não é uma cidade que só buscou reescrever a sua própria história, mas sim, aqui em Medellín eu encontrei parte da minha trajetória nessa cidade. O que eu mais gostei em Medellín, que desde quando eu descobri que eu ia vir para Medellín, foi a Coluna 13. Então eu gostei muito, muito, muito mesmo de conhecer a Coluna 13, coisas que eu via pela internet, estudava já sobre, e presenciei aquele momento de estar dentro da Coluna 13 e conhecer um pouquinho da história de Medellín.
A delegação contou ainda com a participação do Estevão Monteiro Bledô da Silva, completando o grupo de estudantes que representaram o município na atividade internacional.
Conforme a organização, a missão teve como objetivo ampliar a visão dos participantes sobre o papel da educação no desenvolvimento social e fortalecer a troca de experiências entre cidades.
Uma coisa que principalmente assim que me tocou, que eu achei mais interessante foi a música deles. Que como, além de eu fazer parte da escola de música, Yamando Costa, eu ainda gosto bastante, eu ainda achei muito interessante porque a música é uma ferramenta, uma das ferramentas principais que eles fizeram, que eles usaram para conseguir transformar essa cidade na cidade da capital da inovação.
7h47.
7h47, 19 graus.
Depois dos comerciais, Leandro Vesoloski tem informações do setor policial e ainda, Passo Fundense relata horas de incerteza após terremoto de magnitude 7,5 e alerta de tsunami.
7h51.
7h51.
19 graus.
Um forte terremoto de magnitude 7,5 registrado na costa nordeste do Japão levou à emissão de alerta de tsunami de até 3 metros, mobilizando autoridades e provocando momentos de apreensão durante a madrugada de segunda-feira.
De acordo com a Agência Meteorológica e o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o alerta mais grave foi emitido por áreas do norte e nordeste do país, onde há risco de ondas maiores.
Em outras regiões próximas foi indicado risco de ondas menores, mas ainda com perigo.
A primeira-ministra Sanei Taishiki orientou os moradores que deixem as áreas de risco e informou a criação de uma força-tarefa de emergência para avaliar os danos e coordenar ações de resposta.
O terremoto também afetou o transporte.
O trem-bala que liga a capital à cidade do norte teve circulação interrompida por falta de energia.
Além disso, outros serviços de trem na região foram suspensos temporariamente por segurança, conforme a emissora pública local.
Em Tóquio, Passo Fundense Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, relatou que uma sequência de sirenes foi acionada durante a madrugada, por volta das 3 horas, alertando para o risco de tsunami.
Ele está na capital japonesa para participar do Congresso Mundial de Medicina Veterinária e afirmou que até o momento do contato não havia recebido orientações formais por parte do hotel, nem informações detalhadas pela televisão local.
E, segundo ele, o clima entre moradores e turistas é de atenção, enquanto se aguarda a confirmação de impactos no terremoto.
O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, área com forte atividade sísmica, o que torna o país um dos mais sujeitos a terremotos no mundo.
Bom, primeiramente é uma coisa que nós não estamos acostumados, tem a cidade toda uma sirene ensurdecedora tocar. Até nós entender o que estava acontecendo assim, foi realmente através das notícias depois que nós fomos buscar que nós entendemos que se tratava, né, de um grande terremoto que aconteceu na parte costeira aqui de Japão, mas é uma coisa realmente que nós brasileiros não estamos acostumados.
7h53.
7h53.
19 graus.
Jornal da 7 com o apoio da IESA BMW. Condições exclusivas para o Sedan Premium.
Também Sucata Luiz Sanches, Rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro.
Ciente, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade.
De Domênico Empréstimos, 3045-5886.
Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Coqueiros, o meu supermercado no bairro São Cristóvão.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Já estamos ao vivo com o Leandro Vesoloski. Informação policial, Vesoloski, bom dia.
Muito bom dia, Regis, bom dia, Ieda, toda a audiência da Rádio Uirapuru. Vamos trazer as informações do setor policial com apoio de supermercados Marcolan, GM Casa e Construção e Líder Desinsetizadora. Olha, falávamos ontem, Regis, que a região ainda não havia registrado acidentes graves nas rodovias aqui do norte do estado. Porém, No dia de ontem foram registradas as duas primeiras mortes no trânsito neste feriado de 21 de abril. Um acidente na BR-480 deixou dois mortos e um ferido em Barracão. Duas pessoas perderam a vida em um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira na BR-470, no município de Barracão, no norte do estado. A colisão ocorreu por volta das 20h30, no quilômetro 18 da rodovia, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal. O acidente envolveu um Volkswagen Golf com placas de Cristalina, no Goiás, e uma Fiat Strada emplacada em Barracão. Com o impacto, o motorista do Golfe morreu ainda no local. Na estrada, a passageira também não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado. Já o condutor da Fiat Strada ficou ferido, foi socorrido pelas equipes de atendimento e encaminhado a um hospital da região. Até o momento, as identidades das vítimas não haviam sido oficialmente divulgadas, mas obtivemos a informação que os corpos estão no IML aqui em Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância da atenção redobrada nas rodovias, especialmente no período noturno, quando a visibilidade é reduzida e os riscos de acidentes aumentam. E nós tivemos aqui em Passo Fundo Operação Balada Segura na madrugada de hoje. Operação Balada Segura abordou mais de 100 veículos, autuou motoristas e recuperou inclusive um carro furtado. A Guarda Municipal de Trânsito, com o apoio da Brigada Militar, realizou na madrugada desta terça-feira mais uma edição da Operação Balada Segura, com foco na fiscalização, na prevenção de acidentes relacionados ao consumo de álcool ao volante. A ação aconteceu na Bento Gonçalves, um ponto estratégico de grande circulação, especialmente durante a madrugada. Ao longo da operação, 103 veículos foram abordados e 111 pessoas identificadas pelas equipes. Como resultado das fiscalizações, 8 carteiras nacionais de habilitação foram recolhidas preventivamente. 6 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do etilômetro. Prática que, conforme a legislação, também configura infração gravíssima. E outros 2 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Durante a operação, as equipes também recuperaram um veículo que estava em situação de furto. O automóvel foi encaminhado para registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e, posteriormente, restituído ao proprietário. Ao todo, foram lavrados 17 autos de infrações diversas, reforçando o caráter rigoroso da fiscalização. Estas são as informações até este momento e a gente traz mais detalhes da área da segurança pública dentro do programa Repórter do Povo, sempre com apoio de GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e Líder Desinsetizadora.
Agora 7h57.
7h57.
Tempo é nublado com garoa em algumas regiões aqui da nossa cidade. 19 graus de temperatura. Hoje, 19h30, o Grêmio estreia na Copa do Brasil. Vai enfrentar o Confiança do Sergipe na Arena do Grêmio em Porto Alegre.
Jogo... Medo, Regis.
Hoje esse jogo do Grêmio é pela primeira partida da quinta fase já da Copa do Brasil. Depois tem o jogo de volta lá na próxima semana. Amanhã tem a estreia do Inter também na mesma competição. Então hoje, 19h30, nesse feriado, para você curtir, Grêmio e Confiança é a Copa do Brasil.
E o Jornal da Sete vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.